Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Guilherme e no episódio de hoje vamos dar início a uma sequência de podcasts resultante da nossa parceria com o Project Eco. Nessa primeira sessão do Eco, um olhar para a saúde pública, realizada no dia 19 de maio, abordamos o tema queda das coberturas vacinais do calendário da criança. Essa discussão interessantíssima ocorreu com a ajuda das enfermeiras Ana Rita Cardoso e Sara Mendes. E antes de começar, eu gostaria de reforçar que você pode acompanhar a gravação dessa sessão no nosso canal do YouTube. O link para o vídeo, bem como todas as nossas redes sociais, encontram-se na descrição desse episódio. Na edição do Eco de 2022, teremos 5 encontros quinzenais, com temas relevantes da atualidade. Acompanhando nossas sessões ao vivo, ao final você pode emitir um certificado de participação. Então não perca, fique agora com o nosso episódio e aproveite.
Meu nome é Ana Rita, eu sou enfermeira, sou mestre em saúde coletiva, sou epidemiologista. Já atuei como coordenadora estadual de imunização e trabalho em vigilância aí já há mais de 10 anos. Recentemente, trabalhei como resident advisor na África.
Legal, Rita. Bacana. Então, eu sou Sara Mendes D'Angelo, sou enfermeira também, sou epidemiologista, mestre em saúde pública. Atuei algum tempo atrás como coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui do estado do Ceará. E também tive uma experiência muito importante no ano passado, atuando na África, em Cabo Verde. Estou vendo um monte de pessoas aqui de Cabo Verde. Queria cumprimentá-los, dizer que é um prazer revê-los. E tive essa experiência como residente advisor, assim como a Ana Rita também. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, trazer para vocês alguns recortes de... falas de publicações que foram feitas recentemente, que levantaram um alerta novamente para a questão das doenças imunopreveníveis. Não custa nada a gente resgatar o histórico da nossa importantíssima história do PNI, da imunização brasileira, e aí é sempre legal a gente ver de onde a gente saiu para a trajetória que a gente fez até agora e o que nos espera pela frente. Então, no início do século XX, esse recorte diz, conta um pouquinho da história, ele foi marcado por diversos movimentos sociais. Acho que todo mundo aqui deve lembrar da revolta da vacina, que a falta de informação na época fez com que um grupo de pessoas se revoltasse contra a vacina, que combatia a varíola, doença hoje ele é erradicada, e que naquele momento ela causava milhares de mortes. Então, a gente fala de varíola, a gente fica em pânico, E aí, outro recorte aqui bem legal desse trecho, dessa publicação, diz que o acesso restrito da população ao conhecimento da ação da substância, da vacina, lá no corpo das pessoas na época, aliado a uma adesão imposta pelo governo, provocou insegurança e, consequentemente, a rebelião. Isso remete a alguma coisa a vocês, lembra alguma coisa, Tá bem recente, mas isso aqui foi na época lá da varíola, E, contudo, cerca de 100 anos depois, provavelmente devido ao excesso de informação e não mais à falta, o movimento antivacina ganhou força novamente em vários países. E no Brasil não foi diferente. Mas tem um país que se destaca, As maiores taxas de rejeição de vacinas é encontrada na França. O governo francês chegou a anunciar que as crianças receberão 11 vacinas obrigatórias, caso contrário, serão impedidas de frequentar escolas ou creches. Então, chega aí um extremo, E a Unicef, que é a nossa instituição super reconhecida, pelo trabalho com as crianças e adolescentes, anualmente estima que quase 2 milhões de crianças morrem por falta de acesso à vacina. Então, são doenças, essas crianças morrem de doenças imunopreveníveis, que poderiam ser evitadas, devido ao alto custo, da administração, à escassez dos sistemas de saúde, deficiências no setor de saúde do governo e, em alguns casos, conflitos internos. Muitas pessoas acabam ficando sem se vacinar.
Eu queria falar um pouquinho sobre esse slide, gente, como é tão interessante. Vocês podem prestar atenção que essa animação ela traz como funciona a imunidade de rebanho, imunização de rebanho, imunidade de rebanho. Acho que várias pessoas já ouviram falar sobre isso e ultimamente com a pandemia da Covid-19 foi algo que foi bastante comentado também. E essa animação ela mostra como é que se dissemina, um organismo aí patológico, e como é que você vai passando essa infecção adiante, mediante você ter um percentual elevado ou não de pessoas vacinadas, imunizadas, né? Por que isso é importante? Porque, de fato, você não consegue imunizar 100% da população. Tem pessoas que, por alguns motivos, elas eventualmente não podem ser vacinadas, mas é importante que você atinja um percentual ideal para que a doença, ela, de fato, ela não consiga se disseminar, então ela encontre barreiras naturais. Né? Então, vocês veem aí como a animação mostra como é o comportamento dessa transmissão entre 0% e os 95% aí almejados para a maioria das vacinas do calendário, preconizado pela OMS, pelo nosso PNI, e que realmente só com 95% é que a gente consegue barrar, né, o caminho dessa infecção. Aqui nós queremos mostrar para vocês um pouquinho sobre os dados da Organização Mundial da Saúde, sobre a proporção da população com cobertura vacinal para todas as vacinas, tá, que são incluídas no Programa Nacional de seus países. E aí vocês veem o comportamento, né, infelizmente, aqui nos últimos anos, até 2019, esse recorte aqui, de redução, né, gente? Então, assim, é bem explícito, e vocês podem ver o traçado do Brasil. Então, nós trouxemos aqui alguns países aqui da América do Sul, para a gente poder comparar os comportamentos, e vejam que a vermelho está o traçado do Brasil. Então, vejam como teve uma evolução fantástica, né? Aí, depois de 2005, a gente só teve coberturas em ascensão, mas chegou um momento aí em 2015 que só vem caindo, né, expressivamente aí nos últimos anos. Então, isso aqui é um fator de preocupação. Aqui também nós trazemos um pouquinho para vocês aí a história, né, da entrada no calendário vacinal nacional de algumas vacinas, né, quando elas iniciaram e como era o início aí das coberturas. Claro que mediante a contabilização que era feita antes pelo número de doses, muitas vacinas às vezes acabavam excedendo uns 100% da população, que não é possível, mas ajustes foram feitos, claro, ao longo do tempo. E a gente sabe que nós também temos algumas dificuldades com os sistemas, né? Os sistemas onde nós fazemos o registro dessas doses, mas uma coisa é certa, as coberturas vacinais vêm de fato caindo, não é um cenário brasileiro, e a gente pode ver aí o comportamento em 2021 das doenças. Então, se a gente pensar que para a maioria das doenças nós precisamos de 95% de cobertura, vejam que ninguém não atingiu aí nem 80%. Então, assim, é de arrepiar, né, um cenário desse, infelizmente. E aqui, para vocês verem, nós fizemos aí um recorte da magnitude desse declínio, tá, entre 2015 e 2021, e aqui nós falamos em pontos percentuais, tá, qual foi a redução, ou seja, até chegar em 95%, que é o ideal, quantos pontos percentuais essas vacinas decaíram. E a gente chama a atenção aí para duas especificamente, que estão aí no ranking com maior queda de pontos percentuais, ou de 95% aí para 30%, e a BCG, né, que é 90% aí para 38%, com queda de 38 pontos percentuais. Então, nós damos destaque a essas duas. E vamos mostrar já, também, comparando com o cenário mundial, a importância, né? E qual é o peso disso daqui?
Realmente, Ana Rita, é muito preocupante. A gente olha nos gráficos e isso acende um alerta, né? Que a nossa provocação aqui, estava olhando enquanto a Ana Rita estava falando, a gente tem profissionais aqui que estão há anos, né, trabalhando com a imunização, com a saúde pública, e acho que nunca se depararam com um cenário tão caótico, né? E a gente nem sabe o que nos espera. Ou quer dizer, a gente sabe, mas não gostaria que acontecesse. Então, eu trago aqui um recorte da América do Sul. Esse recorte foi feito hoje, tá? Na hora do almoço, então tá bem atualizado. ele traz dados de 2019, de todas as vacinas, e aí vocês conseguem identificar, baseado naquele infográfico que a Ana Rita passou lá naqueles primeiros slides, que nós não temos quase nenhuma vacina, quase nenhum território com vacina acima de 95%, que seria essa corzinha verde mais clara. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos enormes bolsões de suscetíveis, onde a introdução de doenças como a pólio, como o sarampo, como a coqueluche, como a rubéola, como a varicela, que você falou agora recentemente, né? A gente está vendo surtos recorrentes de varicela, vem ocorrendo. Então, aqui, se um vírus desse, né, uma pessoa chega infectada e transita por esse espaço, muito facilmente essa doença vai se espalhar nesse território. Então, é preocupante o cenário. E eu trouxe aqui também um recorte da pólio. A pólio, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está vivendo um cenário bem preocupante da poliomielite em países, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu gostaria que vocês gravassem essa imagem na mente de vocês. Então, aqui eu selecionei aqui nesse dashboard a pólio, e aí aqui é o ano de 2019. A gente, se pegar 2020, 2021, com certeza vai ser muito pior, porque realmente os dados demoram a ser atualizados, mas isso aqui não difere do que nós já sabemos que, da realidade. E se vocês olharem, a gente tem enormes bolsões de suscetibilidade para reintrodução da pólio num território onde está eliminado, né? O último caso de pólio foi lá na década de 90. Então, é um cenário muito preocupante, e por isso a importância da gente estar discutindo isso essa noite. Corroborando com o que eu acabei de falar, eu trago aqui instituições muito renomadas, como o Butantan. O Instituto Butantan é o maior instituto de fabricação de vacina aqui do Brasil, e ele exporta vacina também, né? O Brasil é um grande exportador de vacinas e de outras substâncias como soro e outros, esqueci o nome agora, imunobiológicos. E ele já traz essa preocupação. Essa publicação foi de 2021, e ele diz, né, que baixa cobertura vacinal, imunidade fraca, deixam as crianças mais vulneráveis. Então, ele traz um alerta aqui para as baixas coberturas vacinais da poliomielite, do sarampo e da BCG. Além disso, a gente tem um reporte aqui da OMS África, se vocês olharem aqui na parte inferior esquerda da tela de vocês, agora recente, de surtos de doenças evitáveis sendo reportados e ocorrendo na África. Então, esse é um cenário que nos traz muita preocupação e deixa os profissionais de saúde numa situação bem complexa para a reintrodução dessas doenças. Falar um pouco da pólio, né? Por que a gente trouxe a pólio, né? Tem muitas doenças que são imunopreveníveis, mas neste momento a gente tem que acender todos os sinais para a poliomielite. Então, lembrando, né, resgatando aqui a pólio, acho que o público, não sei, é muita faixa etária, mas a gente não viveu com isso, pelo menos eu não convivia. Hoje, a gente vê são as síndromes pós-pólio, né? Mas na época, né, que a pólio circulou de forma endêmica, a gente tinha muito esse cenário, né, de crianças com paralisias importantes, dependentes de muleta, né, e de andadores. Essa outra imagem aqui é como se fosse hoje uma UTI, que eles chamam esse equipamento aqui de pulmão de ferro, né, pulmão de aço. Porque além de fazer uma paralisia flácida nos músculos esqueléticos, a PFA, né, o vírus da pólio, ela também tem a capacidade de fazer essa paralisia nos músculos lisos, dificultando deglutição, respiração e outras condições vitais para o ser humano. Então, a gente é um cenário que a gente não quer voltar, né, a viver, e sabe que é muito caótico. Então, por isso que eu trouxe essas imagens, para realmente a gente se voltar no tempo e pensar nessa preocupação.
Aqui a gente vê a evolução, né, dos casos de poliomielite no mundo. Então, de acordo com os países que ainda tinham, né, a circulação viral de forma endêmica, então nós vemos que foi um ganho muito grande e a redução foi drástica aí ao longo das décadas. Então, vocês veem que de 98 para 2002, a redução já foi drástica, né? Nós chegamos em 2020 com apenas 3 países endêmicos, né, no mundo, ou seja, 3 países que de fato têm circulação de poliovírus selvagem de forma endêmica, sendo que 2 de fato nessa situação em um que estava em processo de eliminação já em 2020, que era a Nigéria, né? Afeganistão e Paquistão, mas a Nigéria nisso já estava em processo de eliminação. Então, a gente considera um retrocesso, né, nesses cenários, e a gente vai mostrar por quê. E só trazendo para vocês, né, como a polio permanecia aí, em processo de eliminação, permanecendo aí com dois endêmicos, e agora a tristeza que a gente vê com tristeza porque o Brasil que tem um programa de imunização tão forte, né, e que a gente tem orgulho de levar esse nome e somos reconhecidos no mundo como um dos países que tem esse programa mais forte, e a gente vê, né, essas tristes notícias aí ressurgindo. Aí nós vemos também uma notícia da Ucrânia, né, gente? E aí a gente sabe que a Ucrânia está vivendo uma situação difícil nesse momento, uma situação de guerra, e claro que essas situações aí, a semelhança de outros países, dificultam todo o trabalho de cobertura vacinal.
Essas notícias, elas trazem muita preocupação, e é bom a gente trazer aqui, porque muitas vezes no nosso rotina, no nosso cotidiano, a gente não sei nem se a palavra se depara, mas não se preocupa, não vai buscar, não tá por dentro do que está acontecendo fora, né? E hoje a gente vê esse recorte aqui dessa imagem, né, das crianças sendo vacinadas, do esforço que é feito pelos países, mesmo com pouco recurso. E aí chamando a atenção aqui para as datas, né? Isso aqui a gente está falando, gente, deste ano. Estamos falando de coisa da época, da década lá de 30, não. A gente está falando de agora, 17 de fevereiro, né, onde as autoridades do Malawi, elas declararam um surto de poliovírus selvagem, que é o que mais nos preocupa, né, porque é aquele que não é derivado de vacina e ele tem, dependendo da condição de cobertura vacinal e de condição de saúde, de higiene daquela população, ele pode se tornar, assim, um grande surto. E aí que ele destaca novamente, né, a endemicidade no Afeganistão e no Paquistão, que a gente conhece bem nos noticiários, a condição de guerra e tudo, né, do país.
E aí nós trazemos algo bem recente, gente. Essa notícia, ela foi veiculada ontem, né? Então, mais um país aí que tinha polio eliminada. Então, nós trouxemos aqui para mostrar para vocês que ontem, né, dia 18 de maio, Moçambique confirmou, né, um caso de poliomielite selvagem.
Essa imagem é bem interessante porque Moçambique está muito distante da nossa realidade aqui no Brasil, né? Mas o mundo hoje ele não tem fronteiras. E a Covid trouxe isso muito claramente para a gente, que eu acho que por muito tempo a gente colocou uma venda, né? Uma venda de negligência com relação a isso. E hoje a gente vê, esse aqui é um fluxo de pessoas, né, sendo viajando o mundo afora, então a gente vê que não tem mais fronteiras. Então está longe, está em Moçambique, longe para o Brasil, né? O Brasil está aqui, Moçambique está para cá, mas não tem mais fronteiras, e a Covid mostrou isso para todos nós nesses últimos 2 anos. E recentemente, pessoal, aqui no Brasil, no aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto do país, recebeu, né, na verdade é o aeroporto que mais recebe passageiros de origem paquistanesa e afegã, né? Em 2015, durante as ações de vigilância ambiental, foi encontrado no aeroporto, no esgoto do aeroporto, cepas do poliovírus selvagem. Então, está muito próximo da gente. O aeroporto de Guarulhos é um exportador de pessoas, um importador de pessoas, está sempre recebendo gente. Só para que a gente fique atento, ligue o sinal de alerta com relação a isso. Tem que vacinar, né? A única forma agora é vacinar. E aqui a gente traz alguns recortes também de algumas coisas. Nem tudo é ruim, né? Tem também coisa boa e a gente precisa trabalhar nisso também, pensar no reforço positivo. Né, novas vacinas foram introduzidas em 43 países, né, contra o HPV, 35 países e territórios a vacina contra o pneumococo, 21 países também recebeu a vacina contra o rotavírus. Além disso, o Haiti, que é um dos nossos países prioritários, né, para a OMS, por conta de todo o cenário lá de guerra, foi a guerra, depois foi as desastres naturais, né, que aconteceu, furacão, tsunami e terremotos, certificou a eliminação, mesmo assim, do tétano neonatal. É um cenário mais caótico, não consigo imaginar, do que o Haiti. 10% dos pais da região africana, da região africana, é isso, notificaram uma cobertura, não, desculpa, não é africana, meu povo, é americana, tá? América do Sul. Eles notificaram uma cobertura vacinal menor do que 80% na primeira dose da tríplice viral. Então, deixando aí uma porta bem aberta para surtos dessas três doenças. E a cobertura vacinal na região aqui da América, para a terceira dose da vacina que contém antígenos contra a difteria, tétano e coqueluche, que é a DTP, diminuiu de 91% em 2016 para 88% em 2017, o que não confere uma imunidade segura para a comunidade. A gente, lógico, não podia chegar aqui e não falar um pouquinho de COVID também, né? Então, falar um pouquinho sobre a reabertura das atividades, nas taxas, pode ter, assim, a reabertura das atividades e queda das taxas de vacinação contra poliomielite e sarampo aumentam o risco. Atualmente, crianças brasileiras são suscetíveis, né, a contrair doenças bacterianas e virais mais do que nos últimos anos. E há pelo menos dois motivos que podem explicar isso. Né? Além da baixa cobertura vacinal, a gente tem também um pouco adesão, né, desse aumento do número de famílias antivacina, né, que tem essa péssima escolha. Então, o primeiro aqui que a gente pode dizer é que a cobertura vacinal de vacinas contra pólio, sarampo e tuberculose estão muito baixas, como nós vimos, e também foi fruto de 2 anos de confinamento, né? A pandemia também afastou um pouco as pessoas dos sistemas de saúde.
Recentemente, a Unicef ela realizou um estudo qualitativo sobre fatores relacionados à redução das coberturas, né? Das vacinas aí de rotina em menores de 5 anos. Eles fizeram esse estudo aí entre novembro de 2019 e maio de 2020, ou seja, foi aí pré-pandemia, e nesse momento eles já visualizavam, né, a queda dessas coberturas vacinais, ou seja, já vinha sendo observada desde 2015, como eu mostrei naquele gráfico ali que vocês viram. Já a pandemia de COVID-19, ela veio agravar, né, essa situação, porque as pessoas acabavam adiando a aplicação dessas doses recomendadas, havia uma baixa procura do serviço de saúde devido ao medo, né, das pessoas, claro, ao isolamento social, e aí eles compilaram esses dados e trouxeram informações que, na verdade, já vêm sendo discutidas há bastante tempo. Eu até vi no chat algumas pessoas fazendo aqui alguma consideração, mas a gente traz aqui para vocês o que foi que eles encontraram, né? Fatores relacionados à escolha de vacinar. Entre os pais favoráveis, a percepção que a vacina de fato é importante para prevenir doenças, né, e garantir a saúde. E a obrigatoriedade de apresentar a caderneta de vacina em menores de 5 anos para acesso a serviços e programas sociais. Recentemente, aqui no estado do Ceará, nós também conseguimos que fosse atrelada à matrícula escolar, então foi um ganho bom. Entre os pais que parcial ou totalmente contrários à vacina, o fator de fato foi a obrigatoriedade. Então, aqueles que não querem se viam obrigados por esses motivos. Já em relação aos fatores relacionados à hesitação, né? Então, por que as pessoas hesitam vacinar? Nós tivemos medo de possíveis eventos adversos pós-vacina, dificuldade de acesso ao serviço de vacina, e aí a gente fala, né, a questão também dos horários, das unidades e a baixa percepção de risco, tá? Isso aqui entre aqueles que são tendenciosos a vacinar, tá? Então, aquela questão que a gente não vê mais as imagens, nem vê mais pessoas, como as imagens que nós trouxemos mais cedo, aquilo ajuda, de fato, a diminuir a percepção de risco que as pessoas têm. Em relação aos pais que são contra alguns pontos aí, mais pontos, né, elencados, como medo de eventos adversos, dificuldade de acesso, ou falta de vacina nos postos, baixa percepção do risco também, não considerar uma vacina importante para proteger a saúde dos filhos, e a preferência por tratamentos alternativos, né, naturais, devido a crenças individuais, ou mesmo a falta de confiança, né, e aí tem muita questão daquela teoria da conspiração da indústria farmacêutica, que isso é financeiramente viável e compensa. Enfim, então esse estudo ele trouxe algumas coisas bem, bem interessantes.
Mas, gente, nem tudo está perdido. A gente precisa fazer uma força-tarefa para conseguir capturar essas crianças, essas famílias, fazer a comunicação de risco, trazer essas famílias de volta para as unidades de saúde, para as salas de vacina. Se a gente não conseguir trazê-las, a gente vai atrás, né? A gente sabe que os países têm essa vontade de eliminar doenças, alguns países têm um pouco de dificuldade, mas com força de vontade, com insumos, buscando recursos, né, parceiros internacionais ou nacionais, a gente sabe que é possível. Aqui, como exemplo de Cabo Verde, eu sei que tem muita gente aqui de Cabo Verde, vi vários nomes aqui, Jaelsa, Liliane, vi vários aqui, Verus, que acho que está assistindo a gente também, e a gente vê aqui, né, o exemplo do país, né, um país que é uma ilha, né, bem, bem difícil o acesso, mas mesmo assim conseguiu aí chegar em altos níveis da vacina contra a Covid, né, que eu acho que foi de todas a mais polêmica, foi a vacina da Covid, né. E é isso, pessoal, obrigada.
É isso, gente, a gente quer trazer essa discussão para vocês, conversar com vocês sobre quais são os fatores que vocês acham que têm sido mais contribuintes aí para essa queda nas coberturas, nos municípios de vocês, quem trabalhar com imunização, nas salas de vacinas de vocês, para nós tentarmos aí trazer a conscientização, discutir melhores estratégias diante das dificuldades que nós já sabemos que existem, mas não podemos baixar os braços, né? O cenário não é só nosso, a gente não pode só pensar que é problema de sistema, porque o cenário é mundial e essas notícias nos assustam muito, né? Países que já estavam com o vírus eliminado, como o Brasil, reportando diariamente aí surtos.
Muito obrigada, meninas. Agora temos aqui, né, algumas considerações que foram trazidas pelos participantes no chat. Vou abrir o microfone para que eles possam, né, compartilhar aqui suas perguntas e colocações. Convido, primeiramente, da primeira consideração, a Daniele Cunegundes, né, que ela é enfermeira coordenadora do PNI do município de Coruripe, Alagoas. Daniele?
Boa noite a todos, né? É um prazer assistir essa aula, né? E a gente, como coordenador, como enfermeiro, né? Há muitos anos militando aí com a saúde pública, quando a gente vê que essas coberturas vacinais realmente vêm a cada ano caindo, a gente fica muito triste, né? Porque, assim, é um trabalho árduo, né? Não só da enfermagem, mas de todo um corpo técnico, desde do técnico de enfermagem ao médico, e hoje a gente vê até o dentista, né? Que antes ele não estava junto e hoje ele participa ativamente dessa busca ativa. No nosso município, nós temos quase 60 mil habitantes, né? E o que eu venho observando, na verdade, fazendo esse estudo das coberturas vacinais, a gente, desde 2018, que a gente não consegue ter êxito, né, nas coberturas em menores de um ano, né, principalmente BCG, e a gente tem feito uma busca ativa, cartão a cartão de vacina, sentado com as equipes de saúde da família, com os agentes comunitários de saúde, eles trazem um cartão da criança e o que eu observei, eu vou falar do ano de 2021, né? O ano de 2021 a gente tem crianças vacinadas, mas a gente tem uma digitação falha, né? Foi o que a gente teve uma observação, foi uma mudança que a gente muda de sistema, a introdução do PEC, né, do prontuário eletrônico. Então, a gente tem uma dificuldade de alguns colaboradores de fazer essa digitação, de compreender um pouco o sistema. Então, eu estou estudando, né, a gente está tentando ver uma cobertura vacinal real, na verdade, né? Então, é preocupante, né? Mas eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, né? A gente tem que realmente estudar, buscar aquelas crianças e fazer uma realidade em loco, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer, buscar o cartãozinho da criança e fazer essa ponte entre o PEC e o CPNI. O CPNI, o ano passado, a gente teve muita dificuldade de subir dose, né? De migrar a dose. Então, é bem complicado, realmente.
Mas muito eu acho feliz que... de te ouvir, Daniela, porque concordo 100% com o que você está dizendo. Eu acho que a gente não pode deixar abater pelas dificuldades, né? E realmente o sistema tem trazido bastante entraves, mas é muito legal ouvir esse teu relato de não baixar os braços, vamos atrás dessas crianças, né? Como você está dizendo.
Isso, a gente está tentando estudar realmente e para ver, né, se as nossas crianças, elas realmente não foram contempladas com a vacina ou não estão sendo contempladas, porque vacina tem, né? Vacina a gente tem, isso é fato. Profissional de saúde qualificado nós temos também, mas a gente está tentando ver se a falha realmente do usuário de buscar, se é da equipe de buscar também, porque parece que, eu não sei os outros, mas eu observo que às vezes a equipe, ela ficou um pouco dentro da sala de vacina e o extramuro ficou um pouquinho esquecido, né? Aquele extramuro que, assim, há 10 anos atrás a gente saía com a caixinha debaixo do braço e ia fazer a buscativa. Se eu for falar, eu vou me alongar muito, né?
Mas é isso mesmo.
Agradeço a participação.
Isso que você está dizendo é incrivelmente verdadeiro, porque essa tática de extramuro, eu acho que por isso que o Brasil sempre foi tão referência e funcionou tão bem, né? Porque a gente ia buscar mesmo essas crianças, faz campanha, tem local de vacinação nas escolas, no supermercado, vai na casa, o agente de saúde conhece todas as suas famílias, suas crianças. Então, isso que você falou realmente é excelente, é uma das estratégias muito importantes indicadas pelos especialistas aí para fazer enfrentamento.
Oi, boa noite. Meu nome é Milena. Estão escutando?
Sim.
Está escutando?
Sim, Milena.
Sim, pode falar, Milena.
Sim.
Pronto. Eu sou... Certo. Eu sou técnica do Cresça com Seu Filho, Criança Feliz, aqui em Fortaleza, no Ceará. Certo. E quem trabalha diretamente com as crianças, aplicando atividades para o desenvolvimento, são os agentes comunitários de saúde, né? Que têm um acesso grande na comunidade e dentro da residência dessas crianças, né? Eles fazem atividades com as famílias uma vez por semana. E uma das estratégias que eles usam para manter a caderneta da criança atualizada é dar um...
Milena, não sei se é só para mim, está cortado, é só para mim.
Logo no
início, o áudio está cortando.
Milena, você pode repetir justamente a estratégia, né? Na parte que eu falar a estratégia, cortou.
Está cortando, né?
Tá, sim, cortando.
Ah, desculpa. Tá melhor?
Agora voltou.
Tá melhor?
Tá melhor, tá melhor. Nossa,
melhorou.
Pronto, desculpa. Vocês escutaram a parte que os agentes estão todas as semanas nas residências,
sim,
trabalhando
não,
com as crianças e as
famílias? Eu escutei.
Ah, pronto. Para mim, cortou aqui na parte que eu começar a falar sobre a estratégia que vocês pronto. Estão usando.
A estratégia, pronto. Isso.
A estratégia que nós usamos é... Eles têm um manual, né, do Cresça, que são com as atividades que eles executam de acordo com a faixa etária da criança. E junto com o manual, eles também trabalham a caderneta de vacina, né? É, como eles estão lá toda semana, eles não pedem toda semana, porque senão a família fica até um pouco chateada. Aí, como é que a gente faz? Uma vez por mês, eu peço para eles estarem olhando a questão do desenvolvimento, porque na caderneta ela dá essa orientação, né, de como é que a criança tem que estar de acordo com a faixa etária dela, né? Digamos, de 0 a 2 meses, né? Se ela já está fazendo tudo aquilo que ela deveria estar fazendo na faixa etária dele. E aí ele aproveita, olha o calendário vacinal, vê se está faltando alguma vacina. Se estiver faltando, pede para a família se dirigir à unidade de saúde. E se não, já lembra qual é que vai ser a próxima vacina. E assim, no território que eu acompanho, está dando certo. O que é que às vezes acontece? A população não consegue ir até o posto por conta do conflito de território, né? Alguns moram em áreas muito críticas e o posto ele tem que ir, né, até a comunidade. Eles levam enfermeiras, médicos, ACSs e mobilizam uma ação no posto. Não é fácil, porque não tem a mesma estrutura, né, de uma unidade básica de saúde, mas é assim que a gente está trabalhando, né? Está buscando, né? É conhecer o território, qual é a carência, por que que não estão indo, né? Se a realidade é realmente essa, por conta da violência, ou é por falta de interesse, o que é que está acontecendo. A gente debate em equipe e procuramos estratégias, né? Aí o meu relato é caso vocês queiram estar tentando levar, né, para as suas equipes. Eu não sei se aqui tem... Eu vi que no chat tem enfermeiras da estratégia de saúde da família. E é algo bem legal para se trabalhar.
Certeza, Milena. Muito obrigada por ter compartilhado o teu relato. Gostei de saber. E acho que pode ser muito útil aqui para as colegas, para os colegas que estão presentes. Um trabalho muito bacana. É isso aí. A gente tem que, de fato, ir atrás aí. Os agentes de saúde também são fundamentais nesse processo, né? Eu já tinha dito. Eles têm muita facilidade aí com a comunidade. É, acesso, né, a essas crianças, a gente precisa realmente entender o porquê, né, o que está acontecendo e por que que elas não estão procurando.
É, seguindo aqui, né, em algumas considerações que foram colocadas no chat, é a Caroline Jorge, enfermeira do município de Tamboril e coordenadora de imunização. Ela disse que no município, né, estão muito preocupados em relação a todas as vacinas, a adesão está muito baixa e já estão elaborando e executando estratégias de busca ativa dessas crianças. É, Mara Milvia, de Crateús, ela fala da falta de inserção de dados, que tem sido um problema bem comum, mas a ausência também das famílias nas salas de vacina é uma realidade. E a Bianca, ela coloca também que sente muito também a existência de fake news, o que prejudica bastante, né, a adesão a levar essas crianças nas salas de vacina. E a Layara Fernandes também, ela colocou aqui, de Barroquinha, né, enfermeira, que também tem lido alguns artigos nos quais relatam também questões políticas e religiosas em relação à hesitação vacinal, com até certa relevância.
Então, gente, é isso mesmo. É, eu estou vendo os relatos aqui, a Mara colocou também, de atividade aos sábados, gente. Então, a gente precisa melhorar o acesso. A gente sabe que hoje em dia as famílias, pai e mãe, trabalham, né, a maioria, e a dificuldade de acesso, os horários de funcionamento das unidades não facilita, né? Já pensou, às vezes, o pai ou a mãe tem que faltar ao serviço e muitas vezes não tem a compreensão do empregador, né? Ah, tem que levar a vacina, meu filho, tipo assim, não é urgente, ele não está doente, né? E, às vezes, em alguns momentos, também tem sido relatado falta de vacina, não é que falte vacina no Brasil, né? Mas, às vezes, pode ser gestão, né, do posto de gestão de idosos. Às vezes já pensou o transtorno que é uma pessoa faltar.
A Ana Rita também congelou para você,
travou.
Gente.
Travou.
A Ana Rita caiu aqui bem na minha frente, gente. A gente estava na frente da outra aqui. Ela já que conecta de novo, mas eu vou aproveitar o gancho que ela estava dizendo e pegar o gancho aqui das unidades de vacina que funcionam, né? As salas de vacina funcionam exatamente no horário que as famílias estão trabalhando, né? E aí existe uma estratégia também que nós da saúde podemos tensionar, porque lembra que a gente é informação para ação, a gente está dentro da epidemiologia, fazendo vigilância, é a gente tensionar, junto com as assembleias legislativas, com as câmaras de vereadores, o dia da vacina para o profissional. Então, aquela mãe que é trabalhadora, que é aquela servente, que é aquela balconista, que é a advogada, que é a médica, o pai que é advogado, que é médico, que é balconista, que é frentista, enfim, seja qual for a profissão, ele tem o dia de levar o filho para vacinar. Então, sei lá, um dia por ano, dois dias por ano, ele tem esse dia free para vacinar. Enquanto a gente estiver com essa faca no pescoço de subempregos, empregos com vínculos frágeis, onde a pessoa morre de medo também de buscar unidades, né? A gente sabe que não é só chegar e vacinar, demora um pouco, tem um cadastro, tem explicação, tem mais, enfim. Então, tem um dia inteiro, a criança fica chatinha, dependendo da idade, e aí a mãe não se sente segura de vacinar e deixar a criança depois com alguém ou levar para a escola. E vai protelando isso até para respaldar o emprego, né? Diante da crise econômica que nós estamos vivendo a nível mundial, talvez essa seja uma estratégia também de vocês, de nós que estamos à frente aí da imunização. Eu deixo aqui essa provocação para vocês, para quem sabe não levar isso para os gestores, né? E tentar fazer o caminho inverso também, né? A unidade está lá, mas o profissional também, que é mãe e pai, ele tem condição de ter o dia D de levar os filhos para vacinar no horário de semana mesmo. Então, acho que era essa a minha contribuição. E parabenizar, é isso mesmo, né? São nesses espaços que a gente troca experiências, que a gente cria forças, né? Muitas vezes a gente está desanimado, cansado, é isso mesmo, conformado com essa situação, mas a gente não pode deixar a peteca cair. O cenário não é bom. Há muitos anos, né, eu trabalho já com vigilância e venho trabalhando com dados, analisando dados, e esses dados realmente têm preocupado a gente bastante. E cabe a gente a se unir, a fazer uma corrente e traçar estratégias para melhorar esse cenário caótico.
Gostaria de agradecer a você que acompanhou até agora e deixar o convite para as próximas sessões ECO. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na ProEP.